O Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, CGU, abriu a consulta pública para que a sociedade participe e escolha um desafio a ser enfrentado na área de transparência do processo legislativo. A iniciativa tem aí a parceria também da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, da área Minas Gerais, da Câmara Legislativa do Distrito Federal e também da Câmara Municipal de Piracicaba, né, um município aí no estado de São Paulo, também da sociedade civil. Quem vai nos dar outras informações a respeito desse assunto é o servidor da Câmara dos Deputados, né, que é o coordenador do portal E-Democracia, o servidor Valtenor Brandão, que vai conversar com a gente agora. Valtenor, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso painel eletrônico.
Bom dia, prazer todo meu.
Valtenor, explica pra gente como vai funcionar esse processo aí aberto pelo Ministério da Transparência. Como é essa ideia de escolher um desafio a ser enfrentado na questão aí da transparência no legislativo? Como é que vai funcionar essa consulta pública?
Essa consulta ela se dá no âmbito da OGP, né, que é a Parceria para Governo Aberto, né, uma parceria que o Brasil faz parte, é um dos países fundadores desde 2011, hoje tem mais de 70 países, e a cada 2 anos é montado um plano de ação por cada país. A gente está montando agora o 4º plano de ação, que vai acontecer entre a partir do ano que vem, né, 2019, e a gente se reuniu, esses órgãos que você comentou agora há pouco, né, a Câmara, Senado, a CLDF, uhum, e também
a LMG,
da sociedade, a Assembleia Legislativa de Minas, e também especialistas da sociedade, pessoas que trabalham diretamente com transparência, participação, para definir alguns desafios para o Poder Legislativo. Esse compromisso que a gente está trabalhando é um dos compromissos da OGP e trata especificamente do Poder Legislativo. Então nós nos reunimos numa oficina de cocriação e foram levantados vários problemas, vários desafios no campo da transparência no Poder Legislativo. E a partir daí foram definidos 3 desafios prioritários, uhum, que os servidores dessas casas e também esses especialistas da sociedade entenderam como prioritários. E agora a gente coloca para a sociedade definir um desses desafios vai ser escolhido pela sociedade, vai ser enfrentado pelo Poder Legislativo Federal nos próximos 2 anos no âmbito aí do plano de ação da OGP.
E quais são esses 3? Curiosidade. Quais são esses 3 desafios?
Os 3 desafios. Uhum. O primeiro desafio ficou com a seguinte redação: potencializar a participação dos diversos segmentos sociais envolvidos no processo legislativo. Uhum. Essa é uma demanda que é principalmente de instituições, uhum, da sociedade civil que buscam acompanhar o processo legislativo, participar do processo legislativo e tem alguma dificuldade. E a partir daí, da definição de se foi escolhido esse objetivo, por exemplo, esse desafio, aí a gente vai se reunir novamente para definir marcos, definir estratégias para alcançar esse desafio. O segundo é aprimorar a integração e sistematização de formações legislativas entre Câmara dos Deputados e Senado Federal. A gente sabe a gente já conhece bem um antigo problema que nós temos aqui, que é a numeração das proposições, por exemplo. Uhum. Uma proposição que vem do Senado para a Câmara recebe aqui uma outra numeração. E vice-versa. E isso dificulta muito o acompanhamento por instituições que estão interessadas nesse tema.
O cidadão comum
tem dificuldade. Uma outra dificuldade, por exemplo, é pesquisar pelo apelido da lei. Então, se a lei recebe um apelido nas redes sociais ou pela própria imprensa, é difícil pesquisar isso nos sistemas que a gente tem hoje na Câmara e no Senado. Uhum. Se você não souber exatamente o número do PL, você não consegue encontrar.
Aqui, por exemplo, Lei Carolina Dickmann, né? Quer dizer, essa está bem popularizada, mas nesse sentido, né? A imprensa dá um nome para uma lei e aí você vai procurar lá e não consegue achar, porque não é pelo nome, é pelo número, né?
Exatamente. E isso dificulta um pouco a participação, a transparência. O mais recente agora seria o Pele do Veneno, por exemplo.
Pele do Veneno.
Se a gente for pesquisar pelo Pele do Veneno, a gente não encontra, precisaria saber o número certinho do PL. Esse seria, então, o segundo desafio, né? Uhum. Aprimorar a integração e sistematização das informações entre a Câmara e o Senado.
E o terceiro
desafio é modernizar as formas de comunicação sobre o processo legislativo.
Uhum.
Nesse modernizar, aqui entra também uma questão de nomenclatura das proposições, que também é diferente entre Câmara e Senado em alguns aspectos. Por exemplo, lá tem apreciação terminativa, e aqui a gente chama de conclusiva, e são dois institutos que são muito semelhantes, são praticamente iguais.
Uhum.
Então a ideia é aproximar essas formas de comunicação, como que o processo legislativo pode ser melhor comunicado para a sociedade em geral. Então seriam esses três desafios.
Uhum. Vou sugerir então. Sugiro, então, colocar um jornalista aí no grupo, porque a gente já está tão acostumado. Eu falei assim, tem que colocar assim, porque a gente sofre, viu? Vou te dizer, para achar um projeto. Às vezes estamos escrevendo sobre o assunto e a gente tem, sim, dificuldade para achar, inclusive, como é que ele está tramitando, quando é que ele parou, quando que começou. A gente tem essa dificuldade, sim.
Uhum, é verdade.
É verdade.
Bom, qual que é como é que você avalia essa importância, né, desse processo de transparência para o cidadão? E eu te pergunto, o cidadão hoje, ele está mais consciente da importância dele dentro do processo legislativo? Você acha que, até pelo que você vê pelo É Democracia, né, que a gente é uma experiência muito, muito positiva da Câmara, o cidadão tem consciência de como ele pode interagir, como ele é importante participando do processo legislativo, né, tanto na elaboração de leis, como no processo de fiscalização, de todo o conjunto de ações que faz parte do processo legislativo? O cidadão está ciente disso, Valtenor?
Ah, sim. Eu queria até trazer um relato do terceiro plano de ação que a gente está encerrando agora, da UGP, que a gente participou também, a gente está iniciando o quarto agora, né, com esse planejamento todo, e estamos também encerrando o terceiro. No terceiro plano de ação, a gente teve a ideia de compartilhar com os parlamentos subnacionais toda a nossa experiência, toda essa nossa... esses avanços que a gente teve aqui no cenário federal, tanto Câmara como Senado. E a gente criou um guia de parlamento aberto, junto ali com a Assembleia Legislativa de Minas também, e visitamos vários parlamentos subnacionais, câmaras municipais, assembleias legislativas, e a gente pôde verificar exatamente essa necessidade que a sociedade tem visto de participar mais do processo legislativo. E uma das ações do terceiro plano de ação foi justamente disponibilizar, por exemplo, o portal da democracia em código aberto. Então, hoje, qualquer Câmara Municipal que quiser utilizar a plataforma da democracia pode baixar lá na sua, no seu município, no seu estado, e começar a utilizar uma instalação própria da democracia. Isso, por exemplo, já tem aqui na CLDF. A CLDF já tem a instalação da democracia funcionando. E a gente esteve também na Câmara de Municipal de Piracicaba, que veio participar agora do planejamento do quarto plano de ação, e lá a gente pôde ver como isso é forte hoje, né? A sociedade pressionando por mais transparência, por mais participação, e eles também vão estar instalando lá o E-Democracia. O Senado contribuiu com o Interleges, tem um portal modelo, porque muitas câmaras municipais sequer têm portal, estão sendo pressionadas para colocar os dados na internet e tem dificuldade para isso. E o Interleges desenvolveu um portal modelo para o Legislativo e disponibilizou também nesse terceiro plano de ação para qualquer Assembleia ou Câmara Municipal que tiver interesse em criar um site, essa possibilidade de usar o portal modelo do Interleges. E se quiser também, além disso, disponibilizar um site para participação, tem a possibilidade de usar a nossa tecnologia aqui da Democracia totalmente de maneira gratuita.
Bacana. Então, agora...
Só para completar, nesse terceiro plano de ação, então, a gente percebeu que a pressão da sociedade tem feito com que essas instituições legislativas busquem soluções, busquem alternativas para, de fato, dar vazão a esse interesse da sociedade em estar participando do processo legislativo.
E até quando o cidadão poderá votar nesta consulta pública e como que ele deve fazer, Valtenor?
A consulta pública vai até sexta-feira agora, até às 00h, sexta-feira agora. Basta acessar o site, é governoaberto.cgu.gov.br. Na página inicial lá já tem as instruções para votar em um dos desafios. E assim que tiver sido escolhido esse desafio, a gente se reúne novamente para uma segunda oficina de cocriação, quando a gente estabelece o compromisso, né, que vai compor o quarto plano de ação da OGP. E a partir daí a gente já faz também a definição de estratégias e atividades para concretizar esse desafio.
É, para implementar o desafio de fato,
exatamente,
né? Fazer
exatamente.
Funcionar. Então, até sexta-feira, portanto, a 0 hora de sexta-feira, pode votar. E o resultado vai ser divulgado logo já a partir da semana que vem, né?
Isso, já na segunda-feira ele já vai estar sendo divulgado.
Maravilha. Muito bem, Valtenor Brandão, servidor da Câmara dos Deputados, coordenador do portal É Democracia, conversando com a gente aqui sobre essa questão dos desafios para o Poder Legislativo, propostos aí que a sociedade vai escolher um deles para que seja implementado de imediato, né? E aí participando aí nessa parceria dessa ideia de governo aberto, né? Com participação da sociedade, que é uma coisa muito, muito importante. Valtenor, muito obrigado por participar aqui conosco do programa Painel Eletrônico dessa manhã. Um grande abraço para você e sucesso aí na continuidade desse trabalho que é de extrema importância para a sociedade, para que ela participe de fato do trabalho do Legislativo. Acompanhe, participe, vote, dê sua opinião, tudo isso é muito importante e vocês contribuem de maneira muito positiva para que isso aconteça. Parabéns pelo trabalho e um grande abraço.
Obrigado pelo espaço. Não deixe de votar lá também vocês, viu?
Oh, com certeza.
Tá certo.
Até a próxima.
Valtenor. Muito obrigado. Tá aí a participação do Valtenor Brandão.